Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Gente cumprimentou-nos com um sorriso camarério e nós fomos andando entre criados de blusa de luz azul e varredores. A um canto, um duo americano preparava-se para entrar em cena. As portas dos camarins abertas, as chanteuses esperavam todas pintadas, as mãos nervosas. O barão bateu à porta do camarim da princesa. O pequeno espaço recém-incendia todo a um inebriante perfume de sandalo, e havia por toda a parte uma orgia floral. Rosas vermelhas, rosas brancas, catleias cripi estendendo os tentáculos de neve. Lírios vermelhos com os pistilos amarelos angélicas, anemonas, cravos, tuberosas. E enramando a olencia de disse deboche de flores, o fino desenho, a renda lêmica das avencas verdes. Na redolente mofera afundada no divan, envolta numa toalha de felpo, surgia a figurinha de bronze da princesa indiana, e a princesa chorava. Grossas lágrimas corriam dos seus olhos de deus Ísis e adejando as mãos ela soluçava.
Oh, minha Seishain que não veio.
Quem? O de ontem, aquele de ontem. E não pagam. Dizem que é pela minha cor. Há muitos aqui. E teis ver, Belfort, mon petit, Sestivrai. Abriu os braços como uma boneca, borcou num choro convulso. De cinematógrafo? Malhereus. Em Malherese e... Ela falava todas as línguas da Iorrupianuma ingênua e horrível confusão. O barão empiu o monóculo, pegou-lhe no braços paternal e filosófico. Estranha criatura, ainda continuas a te perfumar de sandalo. Ainda és o sonho enervante do Oriente, o fluido das florestas bizarras. Deixa lá, Macari. Não te compreendem, pequeno idolo amado. E como se esses rosmens pudessem difefensar o sabor que tem úlio quando bebido num maravilhoso aso-vaso trabalhado pelos bárbaros, se o mesmo licor da gado em qualquer copo. Eles são homens. Tu és a princesa dos sandalos. E ficamos ali vendo a criaturinha chorar, enquanto lá forra nos ruídos da música, no bruaia da multidão, subia mais forte a onda luchuaia. No pais dos cigênios e jus corredores da câmara um mundo nerjucivoso e febril. Todo cheira a interesse, a combinação, a negocio. Aos farejadores de grandes empresas, a cobradores, a cavalheiros que querem ser empregados, a viúvas churrando pensões, actrizes passando benefícios com sorrisos de que beneficiam mesmos os capazes de rejeitar cartões. Uma esquisita lelheria que passa, torna a passar, gruda-se aos reposteiros, lança olhares compridos para os sítios vedados ao público. E exatamente aí, nessa confusão, encontrou Tancredo Pereira, um sujeito desagradável. Infelizmente, com isso é de 10 anos e Tancredo disse meu amigo ínimo. Quando veio pela vez, viria a era repórter. Depois passou a Suliquei, Theodore, a face ao de Bill Nunn, e reconheceu certa noite, bombeiro, lhe o nome como passaclordose cinematógrafo de nota falsa, descobriu, num circo, palhaço cantador de modinhas. E um insujeito variável. Variável e mal arranjado. Entretanto, Tancredo, longe de explodir a alegrias excessivas, como em geral tem pipiu o rabito fazer, apertou-me a destruir de lado com uma intimidade de quem se entrega e momorram apenas. Como vais todo eu?
Pilcio.
Como Deus é servido, havia na sua voz um lamento e a sua mão continuava inexoravelmente agarrada à minha.
Espero a boa vontade dos seus deputados. Os nossos representantes são sempre assim, muito amáveis antes da eleição, uns ingratarrões depois de trepar. Mentalmente, julguei Tancredo Cabo eleito Raul. Tancredo, que ainda não me lanão e argaraão, era acompanhado de um miúme grave cidadão de sobrecasaca poída, deu-me um missafa não de súbito e bradou. Tu é que poderia servir. Não digas que não. Preciso de uma apresentação a alguns deputados, preciso que o arsenal fabrique o meu invento.
O salva-pedras.
O salva-pedras.
Sim, Vilvaf.
O Condeas, sabe?
A nossa Bahia está cheia de arrecifes. E o imã cinematógrafo 13, ginei um aparelho magnético negativo, sensível às pedras que as barcas e as lanchas terão a apra. A apipuruxima é a da pedra, vibração imediata correspondente à guarita do mestre da barca. Imara.
Maravilhoso óleo, os tornei fregalf. Tancredo inventor. O sujeito desagradável não me deu tempo a reflexões. E ainda não te apresentei ao senhor Clodo Muirão Alexandre César, um outro caipora, que teve infelicidade de ter nascido brasileiro. Mas por quê? Pan. fez soturamente Alexandre Caesar, porque há 2 anos tenho no Ministério da Indústria de Guerrilha o arado maravilhoso, e não me deram a patente invenção.
Au! Se me roubam os planos.
O senhor aqui podia se empenhar com esse jovem ministro.
Empenha-se, assegurou Tancredo. É muito amigo do ministro e ainda mais meu.
Empenhasse, deixe apresentar o Dor. Zélio Alcântara, autor do Adabridor Setiagistas. O autor do Abridor Sebastianinista era um homem magrinho, de pastinhas e unhas grandes. Estava ali havia 10 minutos como que não espera nada. Havia muito tempo que esperava a sua apresentação, dizia-me todo meloso.
E o fiz, eu 14 cinematógrafo inventei um abridor de latas de manteiga, que abre sozinho.
Como porém chame ao caminhar de nonomine,
do Sebastianista.
Será pelo riso que o desprezam?
Por que não o denominou Inei ou?
O Dor, Zélio Sebastianista, fez um gesto de lastima, arrepanhando em rugas no alto da testa, toda a pele da sua face de inventor.
Ah, o senhor conhece bem o mundo.
E verdade. Se Santos Dumont tivesse ficado no Brasil, não teríamos a navegação aérea.
Diante da calamidade, daí que Eliseliu e Dacle Alexandre, aquecidos do detestável e poliprofissional Tancredo, percebi que era difícil escapar.
Tentei, entretanto, pois não tendo vida, não hei de falar.
Não hoje.
Falas hoje por nostres.
O meu prestimo fraco, e sempre uma pedra, furioso, mas com um sorriso no lábio e a passagem da pé em mim e a vítima da representação nacional. Um deputado gordo a quem trato de você.
Por que sex?
Me trata por...
Tua, mas de quem até hoje ignoro o nome.
E arrumei-lhe o inconcebível Zélio.
Dei mais 3 passos e largue Alexandre com um rio grandense.
E não sabia como apresentar o Aruimon oral ao Tancredo, quando Credo disse...
Obrigado, não te aborreças mais.
Por hoje basta.
O meu invento pôde esperar.
Cinematógrafo 15, fiquei contentíssimo.
Mas de certos deuses, tinham apenas naquele pensado em advertir-me do perigo. Porque na tarde seguinte fui e eu idou por 3 gênios mais nos corredores da Câmara. 2 dias depois tinha apresentado 10 inventores, 3 semanas depois o meu sé, rebro hesitava num dilema atroz.
Ou assim, é um ninho faguias ou um vasto manicômio.
Uma multidão de genes ignorados passeava incógnita pelos corredores e arredores da câmara. Inventores de uma infinidade de coisas frivolas e inverosímeis, algumas já aparecidas, repalpáveis e inúteis, esperavam-me até à esquina da rua do ouvidor para desdobrar sonhos de gloria ou de fortuna, que seriam também minhas. Alguns desses cavalheiros superiores teriam abandonado o emprego pelo invento.
Conheci, sobraçando as viagens aéreas de Flama Marion e alguns compêndios de física elementar, 25 rivas de Santos Dumont. Um deles fora copofone no Café Jávio, outro era inspector de polícia. Autuava presos e fazia, ao mesmo tempo, desenhos de dirigíveis. Mas se esses andavam no ar, outros mais práticos que riam a facilidade da vida terrena.
Dentistas, negociantes, guarda-livros, músicos, aparece, rame sob essa auréola de gênios inventivos.
E tive que aturar 30 minutos a descrição do Unicropólio Esmalte, invento de um senhor da Praça Batalha para substituir os mármores das descinematógrafos sepulturas. Aturei um imim dentista Aderumoto continuo por remeio de tambores de metal. Examinei uma U8 Jonirapo e a de 6 corriscuras de um praticante dos Correios. O problema econômico da diminuição dos acetilenes, 80 machinas de AOL. O invento colossal com desejo para a patente de um cavalheiro que fazia do capim um alfaia, pondo óculos verdes nos burros, uma espécie bizarra de papel para apanhar moscas, uma ratoeira ideal. Essa ratoeira ideal de um espanhol chá.
Mado Prates gastou-me algumas horas.
E minha compensação tinha lhe gasto ali o L parte da vida.
Espantosa. A ratoeira tem uma portinho lá.
Que a rato entra piu ou essa portinhola atraído pelo cheiro do toucinho.
A portinhola fecha com estrepito, assusta o rato, que pensa escapar pelo outro lado de vidro transparente.
Mas recebe o choque, o sólio fém e o gato caem embaixo numa vasilha de sublimado, enquanto de novo a portilhola se escancara.
Prates bradava. Vamos ganhar uma fortuna, e o recuavre mulo.
Mas dessas invenções tive até uma inteiramente fracassada, que era preciso reerguer.
A invenção tivera privilégio, a invenção tentara uma firo comercial, e não dera resultado.
Era a admirável descoberta dos fósforos de 2 cabeças.
O quando eu chegava à câmara não deixava cinematógrafo 17 nunca de encontrar andar um inventor e um gênio à minha espera. Comecei a entrar por outras portas, a meter-me no recinto receioso dessa notabilidade que se cifrava apenas nisso. Eu fora o único ínfame capaz de apresentar tantos assombros aos pobres deputados. Os representantes da pátria, já quando me encontravam, sorriam. Temos algum privilégio ou algum gênio para o Gi? E alguns. Quantos gênios estão à tua espera? Afinal, uma vez, depois de atender ao autor da asa de Neptuno, aparelho destinado a voar pelo oceano e ao escafandro suicial, navio de investigação submarina para 10 pessoas, acabei sendo acado por um sujeito que desejava o meu interesse para as armações socias. Essas armações socias de que o tipo pretendia ter e ar privilégio eram uma série de guarritas d'armas, expostas em cada esquina e com comunicação secreta com o quartel-general. Se por acaso corresse a notícia da invasão do estrangeiro, as armações socias apresentavam armas e começavam a disparar à vontade e seguindo a direção imposta no quartel por qualquer eletricista. Irá a guerra sem soldados. O inventor, porém, dizia-me: hoje vai apresentar-me ao ministro da guerra, 18 cinematógrafo, mas se o não conheço, entendi, umbero, armar marche. Mas, cavaleiro, recusa o seu reauxílio às armações suicidas. Associas como a qualquer outra espécie de armações. Gobara, Ijota, e eu ia lutar, lá o vis pela pacificação universal, quando dois secretas agarraram um avórtico cidadão. Era um louco, um doido hospício, que graças ao Open Door, saía todo dia a tratar dos seus inventos na câmara. Fuguei então, deixei de aparecer naqueles corredores onde a invenção nacional estribuou, cedindo privilégios e concessões e dinheiros. Ah, a minha fraqueza, como essa qualidade, triplicada pela bondade e pela paciência, mozirara-me o gemo ignorado do meu país. E eu acumulava notas, cortava as patentes de invenção publicadas pelo Diário Oficial, quando ontem encontrei novamente o detestável sujeito Tancredo. Meu amigo íntimo. Que fugir. Não possível. Tancredo ria, e estava bem vestido, com um anel de brilhante no dedo mínimo. Não fujas, já não sou inventor. Paté, pateta, essa coisa de invenção é uma loucura endêmica na cidade. Falho de cinematógrafo 19,